podcast Asas à Longevidade. Episódio 5, Crédito. Você pegou um empréstimo. Ou será que pegou um crédito? A verdade é que você ficou com uma dívida. Vamos entender melhor sobre esse tema. Crédito é pegar dinheiro emprestado de alguma instituição financeira, por exemplo, bancos, para financiar o consumo, por exemplo, uma compra para a qual não se tem dinheiro suficiente. O crédito é importante para aumentar a capacidade de compra das pessoas, além de melhorar a economia do país. Mais pessoas consumindo gera mais produção e empregos. O grande problema é a cobrança de juros, que nós vimos no episódio 4. Nós falamos que o crédito é como se fosse o aluguel de um dinheiro extra para pagar contas ou comprar produtos. Esse aluguel tem um custo, que são os juros. Quando há descontrole dos valores de crédito usados, ou seja, dos empréstimos feitos, os juros vão crescendo e assim corre-se o risco de ficar atolado em dívidas, principalmente e geralmente quando não se tem o orçamento doméstico e o fluxo de caixa, que ajuda a verificar a capacidade que se tem de pagar dívidas, conforme visto nos episódios 2 e 3. Vamos falar sobre os tipos de crédito mais comuns. Empréstimo pessoal, também conhecido como crédito pessoal, é um empréstimo ofertado por bancos, cooperativas de crédito e financeiras. Pode ser usado para quitar dívidas, como cartão de crédito e cheque especial, que tem juros muito altos e torna o valor da dívida muito alto também. É importante ver os juros cobrados desse tipo de empréstimo, porque também podem ser altos. É importante fazer uma previsão de como vão ficar suas finanças se incluir parcelas de empréstimos pessoais. Pensando em seu fluxo de caixa anual, coloque as parcelas do empréstimo no seu fluxo e veja como ficam suas contas. Pode ser que você verifique que ficará com saldo negativo por vários meses, e isso significa cobrança de juros e dívidas maiores. Melhor tentar evitar o empréstimo nesse caso. Geralmente, o banco ou financeira que faz o empréstimo consulta o Serviço Central de Proteção ao Crédito, o SCPC, ou a Serasa, para conhecer o perfil do cliente, se é um bom pagador ou não. Se o perfil é de mau pagador, que tem muitas dívidas, a empresa pode negar o empréstimo ou oferecer com juros mais altos. Atenção para este tipo de empréstimo muito usado por golpistas. Procure sempre empresas conhecidas e desconfie de anúncios com ofertas muito vantajosas e facilitadas por parte de desconhecidos. Consignado é outro tipo de empréstimo muito comum, onde a prestação é descontada diretamente no pagamento do salário ou aposentadoria ou outro benefício previdenciário do cliente. Para ter esse crédito, deve haver um contrato entre a empresa que oferece o crédito e o banco pelo qual o cliente recebe seu salário ou aposentadoria. Mensalmente, o valor da parcela é descontado automaticamente do recebimento, salário ou aposentadoria, até que o empréstimo seja totalmente quitado. Por isso, é importante avaliar se o valor e número de parcelas cabem no orçamento. É importante novamente fazer uma previsão usando o fluxo de caixa do ano e ver o impacto desse gasto no orçamento geral, evitando outra dívida com o consignado. o limite das parcelas no consignado é de, no máximo, 35% do recebimento. Por exemplo, se uma pessoa recebe R$ 1.400 de aposentadoria, a parcela do consignado deve ser, no máximo, de 35% desse valor, ou seja, R$ 490. Por exemplo, suponha que uma pessoa precisa de um empréstimo de R$ 3.000 e faça um consignado com juros de 1,72% ao mês. Se o parcelamento desse empréstimo for feito em 10 parcelas, o valor de cada parcela será de R$ 329,10. Use a calculadora do cidadão do Banco Central para fazer esse cálculo. Portanto, serão 10 prestações mensais de R$ 329,10 a serem descontadas da aposentadoria, nesse exemplo. Durante os 10 meses seguintes, a pessoa que recebe uma aposentadoria de R$ 1.400 passará a receber R$ 1.070,90, porque foi feito o desconto de R$ 329,10 do valor da aposentadoria. Se você colocar isso na sua previsão de fluxo de caixa do ano, pode chegar à conclusão que sua dívida ficará imensa até o final do ano, pois com o que recebe descontado o consignado, pode ficar com saldo negativo para conseguir pagar suas contas mensais. Então, uma dívida que seria de R$ 3.291, que são as 10 parcelas de R$ 329,10, pode se tornar algo muito maior que isso, podendo levar a contratar outro empréstimo. E isso vai virando um pesadelo cada vez maior. Então, faça sempre uma avaliação das suas contas anuais para ver se tem condições de pagar um empréstimo desses para não ficar enterrado em dívidas e adoecer por causa disso. Cartão de crédito. Muito comum e fácil esse tipo de crédito. É um tipo de empréstimo com prazo para liquidação de até 40 dias para as compras feitas nele. Se a fatura do cartão não for paga integralmente no dia do vencimento, o valor será automaticamente financiado pelo crédito rotativo e os juros serão cobrados na fatura do mês seguinte. Se o cliente fizer uma parte do pagamento no dia do vencimento sem pedir um financiamento do cartão, o saldo devedor também será financiado pelo rotativo automaticamente e o valor dos juros será cobrado na próxima fatura. O rotativo só pode durar até o vencimento da fatura seguinte. Após isso, o saldo devedor deverá ser financiado por outra forma de crédito. Para se ter uma ideia de como o rotativo era muito problemático em 2023, a taxa de juros dele ficou numa média de 445,7% ao ano, aproximadamente 15,19% ao mês. Ou seja, se houvesse, por exemplo, uma dívida de R$ 1.000 não paga no vencimento e o cliente não optasse por outra linha de crédito para pagar o cartão, o valor cobrado na fatura do mês seguinte seria de R$ 1.151,90, mais imposto sobre operações financeiras, IOF, e encargos financeiros. A partir de 3 de janeiro de 2024, o valor de novas dívidas no rotativo e no parcelamento da fatura não pode ultrapassar 100% da dívida. Ou seja, o valor total da dívida não poderá ultrapassar o dobro dela. Cheque especial. Cheque especial é um valor automaticamente emprestado pelo banco para cobrir um saldo negativo na conta corrente. O valor liberado corresponde exatamente ao valor negativo. Sobre esse valor serão cobrados juros e IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Quanto maior o tempo em que o saldo fica negativo, maiores serão os juros. É importante verificar no banco qual o valor limite de cheque especial disponível para você e qual o valor dos juros cobrados. No extrato bancário, é possível saber qual o valor do limite do cheque especial. No valor do saldo, geralmente é apresentado o que de fato há na conta corrente e quanto o banco disponibiliza de cheque especial. A soma dos dois é um valor maior que pode confundir quem está olhando o extrato, achando que tem um saldo alto, quando na verdade uma parte é cheque especial, é empréstimo. Por exemplo, num extrato aparece que você tem um saldo de R$ 100 e um limite de cheque especial de R$ 1.200, totalizando saldo disponível de R$ 1.300. Atenção, você não tem R$ 1.300 disponíveis, não. Os R$ 1.200 são empréstimo e você vai pagar juros e IOF sobre o que for usado desse valor. Esse custo será cobrado no mês seguinte. Financiamento. É outra forma de empréstimo e existe dois tipos básicos. O crédito direto ao consumidor é o financiamento para a compra de produtos como eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, utensílios, veículos e também para pagar serviços como oficina mecânica, conserto de equipamento doméstico. É concedido por instituição financeira parceira da loja ou empresa que está vendendo o produto ou serviço ao cliente. Não há um valor específico de juros. Varia conforme a empresa e por isso é importante pesquisar. Além desses juros, ao se contratar um financiamento, também é cobrado o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. A outra forma de financiamento é o crédito imobiliário. Também conhecido por financiamento imobiliário, é usado para a compra, construção ou reforma de imóvel, casa, apartamento. Um banco que oferecer esse crédito vai pedir uma série de informações e documentos para avaliar a capacidade da pessoa a pagar a dívida. Também será exigido uma série de documentos do imóvel a ser financiado. Com a documentação aprovada, o banco paga o valor do imóvel ao vendedor. O imóvel ficará em nome do banco e o comprador, ou seja, você, passará a ter uma dívida com esse banco, até que o empréstimo seja totalmente pago, o que pode demorar 20, 30, 35 anos, dependendo do prazo de financiamento. Não há um valor específico de juros, varia conforme a empresa. É sempre bom pesquisar. Neste caso, não há cobrança de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Cuidado com golpes! Golpes oferecendo crédito são muito comuns. Tenha cuidado. Desconfie de ofertas de empréstimos que parecem muito boas, facilmente encontradas em redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, ligações telefônicas e sites da internet que parecem confiáveis, mas não são. O golpista sabe como convencer a pessoa que está precisando de dinheiro e pressiona para que o empréstimo seja feito rapidamente. Outro golpe comum é o da falsa portabilidade de consignado. É oferecida uma proposta de mudar de financeira para pegar o empréstimo consignado com taxas menores. O golpista fica com o dinheiro e você com a dívida. A empresa Serasa dá as seguintes dicas para não cair em golpes de empréstimo. Desconfie de uma ligação oferecendo um empréstimo que não pediu. Segundo, quanto mais atraente e barata a oferta, mais chances de ser um golpe. Terceiro, procure empresas com boa reputação, boa imagem, mais conhecidas. Tome cuidado com ligações de golpistas que se fazem passar por funcionários dessas empresas conhecidas, como bancos. Quarto, se pedirem que seja feito um pagamento de taxas ou depósitos como garantia para ter o empréstimo, não aceite e cancele o negócio. Quinto, nunca passe dados pessoais, documentos, senhas e número de cartão de crédito para desconhecidos. Nunca! Sexto, não aceite pagar as parcelas na conta pessoal de alguém como um falso gerente de banco. Sétimo, verifique o endereço da empresa e se ela está mesmo nesse local. O que fazer se estiver com endividamento? Algumas dicas da empresa Serasa, da organização não governamental IDEC e deste guia para tentar minimizar os problemas decorrentes do endividamento são: anote todos seus ganhos e gastos. Organize seu orçamento e seu fluxo de caixa. Converse com a família, pois é fundamental que todos estejam envolvidos com a realidade pela qual estão passando e dessa forma contribuir com a melhoria da situação. Corte gastos desnecessários. Antes de fazer compras, faça uma lista do que realmente é necessário e procure manter o foco nessa lista. Não compre por impulso, pois provavelmente será um gasto não necessário. Seja um consumidor consciente, evitando desperdícios em casa com água, energia elétrica, gás, alimentos não utilizados que estragam e vão para o lixo. Procure atividades de lazer gratuitas em sua região, parques, shows, exposições. Negocie com seus credores, priorizando as dívidas com maiores juros. Verifique a existência de programas do governo, como o Desenrola de 2023 e 2024, ou de empresas credoras que ofertam renegociação ou cortes de taxa de juros para quitar sua dívida. Procure apoio do PROCON e Defensoria Pública. Diminua a quantidade de cartões de crédito. O ideal é ter no máximo 2 cartões, um para o dia a dia e outro emergencial, mas sempre com cuidado de anotar as dívidas feitas nesses cartões. Verifique a possibilidade de transferir a dívida para outra instituição financeira que ofereça condições melhores de pagamento dessa dívida, como juros menores. É chamado de portabilidade de crédito, mas fique atento para possíveis golpes. Faça um fundo de reserva ou emergência sempre que possível. Faça uma autoavaliação. Olhe para si mesmo e tente entender por que está nessa situação. Muitas vezes não é culpa nossa. Perda de emprego, doença, qualquer situação inesperada que exija gastos extras, salário ou aposentadoria extremamente baixos, que mal dá conta da sobrevivência. Nessa situação, é importante tentar manter minimamente a calma e pensar em soluções que possam ajudar, conversar com outras pessoas e familiares. Mas se o problema é a pouca importância que se dá aos gastos, gastar para mostrar o que comprou, ou a necessidade de gastar desesperadamente, Então é necessário mudar esse comportamento, pensando em sua saúde financeira e mental. Buscar a ajuda de profissional, como um psicólogo, que ajude a entender o porquê dessa necessidade de gastar compulsivamente. Muitas vezes, há uma origem psicológica, emocional nesses comportamentos, como insatisfações, frustrações, inseguranças que se tenta compensar comprando, gastando dinheiro. Fica a dica!
Este podcast faz parte do projeto Asas à Longevidade, Autonomia e Segurança. Financiado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, com recursos do Fundo Municipal do Idoso, executada por meio do Termo de Fomento TFM 059/2024/SMDHC/FMID com o Instituto Casa Comum. Nos termos da Lei 13.019 de 2014, marco regulatório das organizações da sociedade civil. Texto e narração: Beli Pires, da Roda d'Água Gestão Socioambiental. Produção: Fernando Mobi Videomaker e Greenhouse Studios.